Você está ouvindo o Podcast Psil, o seu podcast do PET Psicologia.
Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Psil. O meu nome é Natália, sou membro do PET Psicologia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde e Interprofissionalidade, a LAPSI, que é uma das associações estudantis da UNB. Para isso, a gente convidou o professor Aderson Luiz Costa Jr., que é psicólogo e doutor em psicologia, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, com experiência profissional e de pesquisa em psicologia da saúde, psicologia pediátrica e psicologia aplicada à odontologia. E a nossa outra convidada é a Marina Saraiva Mendes, que é estudante de psicologia da Universidade de Brasília, presidente e fundadora da Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde e Interprofissionalidade, com experiência acadêmica e profissional nas áreas de psicologia da saúde e saúde mental. Antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer um anúncio de que em breve será aberto um edital para um novo projeto vinculado ao podcast Psil. Vai se chamar PET Repete. Esse projeto, ele visa circular vivências relacionadas à psicologia. Então, com ele, a população em geral vai poder enviar textos sobre a sua vivência em relação à psicologia e as histórias selecionadas serão gravadas em formato de episódio de podcast e, a partir disso, vão ser publicadas nos nossos canais de streaming. Ao final, as histórias vão ser votadas pelo público amplo e aquelas que ocuparem as três primeiras colocações serão premiadas. Olá, Aderson. Olá, Marina. Vocês gostariam de se apresentar melhor, falar um pouquinho das suas trajetórias?
Boa tarde, Natália. Muito obrigado pelo convite. Fico à disposição para ajudar. Trabalho na UNB há alguns bons anos, mais de 25, e principalmente na área de saúde, psicologia da saúde, psicologia pediátrica, psicologia aplicada ao odonto, saúde coletiva e... Vamos lá, estou à disposição, espero poder ajudar.
Boa tarde, sou a Marina, eu também agradeço muito pelo convite, também fico à disposição.
Gente, nós do Podcast Psil que ficamos muito agradecidos pela presença de vocês dois aqui hoje. Contem pra gente, o que é exatamente a LAPSI?
Então, a LAPSI, ela é a Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde e Interprofissionalidade. Eu falo que ela é ação estudantil bebê na psicologia, no IP da UNB. Porque esse é o primeiro ano de funcionamento dela. Ela foi criada em agosto de 2021. Em Ipanha, que é a diretora administrativa financeira. A Liga, ela veio de o que nós tínhamos de que faltava uma organização voltada para a psicologia da saúde dentro do IP. A gente vê muitas ligas acadêmicas nos cursos em geral. A gente sentiu que faltava uma liga acadêmica mais próxima, assim. A gente também tinha esse de integrar novos cursos, porque as propostas da LAPSI é juntar cursos de saúde e psicologia. A gente sair dessa caixa de psicologia, né, que apesar de CC, que tem essa proposta de cursos, ainda se fecha muito uma bolha. Então daí surge a nossa vontade de criar essa organização. A gente foi atrás, conversamos com os professores. O Aderson é o nosso orientador da LAPSI. A partir de janeiro nós começamos nossas atividades, a gente formou um conselho diretor da Liga e abrimos um processo seletivo para novos ligantes e começamos nossas atividades. A Liga, ela tem essa proposta de ter uma organização estudantil que integra ensino, pesquisa e extensão, assim como o PET, assim como a Praxis. Então, agora a gente está estruturando nossas práticas de ensino, né, aprofundando na psicologia da saúde, em tópicos dentro da psicologia da saúde. A gente começou a fazer projetos de extensão e nosso objetivo maior é isso, aprofundar, produzir conhecimento e levar para a prática, né? Levar para a comunidade, tanto interna como externa da UNB.
Legal só chamar atenção para um detalhe interessante. Embora seja a mais nova, entendo, né, das ligas criadas na UNB, a história das ligas acadêmicas surgiu lá no início do século XX, nas universidades norte-americanas. E o objetivo principal é mais ou menos esse que a Marina descreveu. É uma estratégia extracurricular de alto nível que tem por objetivo aprofundar, sistematizar o conhecimento teórico e prático que é aprendido originalmente nas disciplinas de sala de aula. A ideia é promover um senso crítico, aqui no caso na área de psicologia da saúde, tanto na saúde física quanto na saúde mental, aumentar a condição de raciocínio científico dos estudantes no sentido de torná-los profissionais que tenham mais valor agregado, valor teórico, valor técnico, valor prático, com experiência em extensão e pesquisa. Então, super bem-vinda a ideia.
O que eu queria pontuar é que, historicamente e em quantidade, as ligas acadêmicas elas têm uma tendência de serem vinculadas à área da saúde. Então, no Brasil, por exemplo, as ligas elas surgiram durante a ditadura militar, né, como uma tentativa de liberdade, autonomia antes. E a primeira liga foi na USP, a Liga de Combate à Sida. Então, a partir disso, por muito tempo, foram iniciativas vinculadas à medicina, mais tradicionais. Tem poucas ligas que são de outras áreas, de filosofia, educação, mas boa parte das ligas, a tradição, assim, de ligas acadêmicas é vinculada à área da saúde, assim, majoramente.
E pensando nisso, de que a liga tá sobre esse tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão, qual que seria a diferença, digamos assim, de uma liga acadêmica para um PET?
Tem um programa pré-estabelecido a partir de uma legislação nacional do Ministério da Educação. A ideia do PET é reunir um grupo de estudantes previamente selecionados que desenvolvem atividades de pesquisa, ensino e extensão complementares ao currículo regular dos seus respectivos cursos, naquela ideia de horizontalidade, tutor e estudantes trabalhando da mesma maneira, no sentido de ampliar, fortalecer o tripé, ensino, pesquisa e extensão, em diferentes áreas de conhecimento de um curso. O PET é uma congregação genérica, a não ser os PETs que são específicos de área. E o PET é mais fechado por conta da legislação, das exigências do Ministério da Educação, né, dos planejamentos anuais, dos relatórios anuais, as regras necessárias que o PET tem que atender para ter a sua renovação anual mantida. A Liga é uma instituição, eu entendo, mais aberta. Ela é uma liga acadêmica, então ela pode receber estudantes, como é o caso aqui da Liga de Psicologia da Saúde, de diferentes cursos, que vão incluir estratégias extracurriculares dos diferentes cursos ligados a uma área ou a um conjunto de áreas, no caso aqui, a Psicologia da Saúde. A ideia é um aprofundamento metodológico, técnico, teórico, prático, laboratorial ou de qualquer outro conteúdo nessa área ou em campos de atuação dessa área. Acho que essa é a primeira diferença. Depois, o financiamento do PET pelo Ministério da Educação, algumas regras administrativas pré-estabelecidas que a universidade tem que atender, e a Liga tem uma abertura um pouco maior, eu entendo, para uma maior flexibilidade de atividade.
Entendi, gente. Muito interessante. Uma outra dúvida. Qual que é o papel dos docentes, né? No caso, por exemplo, do professor Aderson e da professora Larissa, dentro da Liga?
Então, no nosso conselho diretor da Liga, a gente junta tanto discentes como docentes. Então, na parte discente, a gente tem presidente, que é o cargo que eu ocupo, diretor administrativo e financeiro, diretor de extensão, diretor de ensino e pesquisa, diretor de comunicação. Atualmente, né, na nossa gestão agora da Liga, esses cargos, fora diretor administrativo, financeiro e presidente, são ocupados por duplas, trabalhando no sistema de cogestão. E aí, no campo de docentes, a gente tem dois docentes, docente coordenador e docente orientador. A coordenadora é a Larissa e o orientador é o Aderson, atualmente, né? Então, assim, os docentes, eles têm essa função de orientar a Liga, eles atuam mais diretamente com o conselho diretor, né? Mas tanto fornecer capacitações e aula, proporcionar conteúdo, ajudar na captação de instituições, parcerias, né, para nossas atividades de extensão. Também foram os docentes que fizeram essa ponte entre o Instituto de Psicologia e a Liga para questões mais administrativas, assim, de forma e de busca de sala. Então é isso, permeia todos os campos, da parte teórica, assim, de proporcionar aulas, como essa parte, assim, mais administrativa da Liga. É, exemplificando, assim, a Larissa, né, a professora Larissa, ela atua com cronicidades. E um dos projetos que a gente está desenvolvendo agora na Liga é voltado para HIV-AIDS, né? É um projeto de acolhimento e testagem HIV-AIDS, que é combinado com uma outra liga acadêmica, que é a LASFAC. E aí foi a Larissa que motivou e que organizou, né, proporcionou que a gente tivesse esse projeto, que está sendo muito rico, ainda mais com essa participação de outras ligas, né? Enfim, também é vinculado à Secretaria de Saúde. Foi muito bacana que ela abriu pra gente.
É, em sendo uma liga da área de saúde, como é a maioria das ligas, o fato de ter uma coordenadora da área de saúde e um orientador também da área com perfis diferentes, Larissa e eu temos formações diferentes, interesses diferenciados, mas somos membros de uma mesma área de estudo, eu acho que isso dá à liga um potencial maior na medida em que nossas experiências experiências ou as nossas perspectivas podem ser aplicadas como sugestões no sentido de coordenar ou de orientar, por exemplo, possíveis programas de extensão, possíveis prioridades em que os ligantes poderiam exercer seu treinamento mais qualificado ou a execução de alguma atividade que envolva uma área ou um campo de estudo da psicologia da saúde, já que o coordenador e o orientador têm algum tipo de experiência prática direta nessas áreas. E assim, eu tenho certeza que na medida em que a Liga for se desenvolvendo, na medida em que forem realizadas atividades de diferentes tipos, certamente novos interesses entre os ligantes vão surgir, outros docentes poderão direto ou indiretamente participar, e eu espero que a Liga tenha um crescimento significativo aí ao longo dos próximos 2 anos e que ela produza frutos bem legais no sentido de qualificar cada vez mais nossos futuros ex-alunos da UNB.
É muito legal ver que a Liga, apesar de bastante nova, já vem desenvolvendo bastante atividades, e atividades muito relevantes. Eu imagino que essa questão da horizontalidade seja muito importante, inclusive, para incentivar a permanência das pessoas na organização.
Um objetivo central é manter a horizontalidade sempre. Então, a gente tem o máximo de tempo contando com o conselho diretor, e a gente incentiva, assim, que todos os membros, independente de diretoria ou não, tenham o mesmo papel, assim, de propor ideias, de articular e colocar em prática essas ideias a partir de projetos, de eventos. Agora a gente vai ter também uma ação na Semana Universitária que está sendo organizada por ligantes. Muita coisa acontecendo, são 3 projetos que a gente está tocando. E os ligantes, eles têm papel importante nesses 3 eixos de pesquisa e extensão. Então, eles participam em reuniões, a gente tem uma carga horária de 6 horas, né, por semana, que pode exceder ou pode ser menos que isso, dependendo da semana, da demanda. E a gente tem nossos horários reservados de terças e quintas de 6 às 8 da noite. Então, esses horários de terça e quinta, geralmente, é quando ocorrem nossas reuniões de ensino, que são grupos de estudo, capacitações, treinamentos. Quem organiza são os próprios ligantes, né? A gente vai atrás, chama convidados. Os grupos de estudo que a gente estava fazendo agora eram voltados para HIVA, a gente se capacitar enquanto liga para esse projeto que a gente está indo de testagem e acolhimento. Então, a gente se dividiu em grupos de estudo com temáticas dentro de HIV, então, promoção de saúde, testagem, acolhimento, reabilitação e cada grupo trazia de uma forma diferente, esse combo, a partir de... A gente teve um Cine Liga, seminários também. Então é isso, é uma troca muito grande, muito constante. E além disso, a gente tem também pesquisa, agora a gente começou a ter capacitações em pesquisa, né? Base de dados e a extensão. Então os ligantes, eles puderam escolher qual projeto eles tinham mais interesse, nossos 3 atuais, que são divulgação científica nas nossas redes sociais, HIV AIDS, né? Que é esse de testagem e acolhimento, falei. E a ANC, que é o Observatório de Saúde Mental, que é uma ação que também é vinculado com outros projetos da UNB, voltados para a criação de uma plataforma que pudesse sintetizar o trabalho de profissionais da saúde da rede. Então é isso, os ligantes, eles participam de tudo, desde sugestões e temas até esse pensar, fazer e até a realmente botar a mão na massa.
Um comentário que a Marina fez, que eu acho que a gente tem que destacar assim, mas destacar drasticamente. Muito importante que todos os membros ligantes, atuais e futuros que venham a participar, bem como docentes que participam, essa relação de horizontalidade em que todo mundo tem a mesma condição e a mesma igualdade de sugerir, propor, criticar, refazer. Isso é muito importante para criar uma atmosfera de estudos mais instigante, sem autoritarismo, sem autocracia, sem professor mandando, o aluno executando, né? É uma discussão. O interesse de um indivíduo pode ser o interesse de todos. É assim que se constrói a saúde coletiva. A ideia é reproduzir na liga os mesmos princípios que desenvolvem os grandes sistemas de cuidados em saúde pública ou em saúde coletiva.
Dando continuidade, então, vocês podem contar um pouquinho sobre como que faz para se ingressar na LAPSI? É um projeto que tem bolsa de extensão ou não?
Os nossos processos seletivos, eles são abertos conforme a demanda. Então, como eu expliquei, a gente tem um máximo de 30 ligantes. Conforme as pessoas vão pedindo desligamento da liga, né, a gente abre um processo seletivo que não é nada muito complicado ou criterioso, assim. A gente, nesse passado que a gente teve, no começo do ano, a gente fez uma dinâmica de grupo, entrevistas individuais e teve uma aula introdutória explicando sobre a liga, né? E a partir disso a gente fez esse processo seletivo que já tinha uma quantidade definida de vagas, né? Então a gente vai divulgando nas nossas redes sociais quando o processo seletivo vai ser aberto, a gente divulga edital, mas mas é bem provável que venham aí, hein? Então já fiquem ligados que provavelmente nesse final de ano já tem um novo processo seletivo.
Sobre as bolsas que a Natália perguntou, os projetos de extensão que a Liga desenvolve ou venha a desenvolver, eles têm sido e devem continuar sendo formalizados no sistema formal de extensão da UNB, que é um dos módulos do CIGA-A. Dessa forma, os ligantes podem concorrer aos editais de bolsa de extensão de projetos de ação contínua. A UNB costuma publicar um ou dois editais gerais por ano na possibilidade de disponibilizar bolsas para projetos de extensão gerais ou específicos de área. Uma das áreas que o decanato de extensão prioriza é a área de saúde. Então existe uma probabilidade razoável de que em breve tenhamos projetos já formalizados ou que venham a ser formalizados, candidatos formais a bolsas de estudo e ao critério do recebimento de crédito anual por carga horária, aquele percentual de créditos que cada curso pode receber de atividade de extensão.
E aí nessa linha também de bonificações, a participação na Liga garante para cada ligante créditos de extensão por semestre. Esse ano agora a gente não diz bolsas, mas é uma perspectiva para o próximo. E também outra questão é que qualquer estudante de psicologia pode se inscrever para entrar na LAPSI desde o primeiro semestre até o último. E a gente pretende, aos poucos, ir abrindo para outros cursos. Um dos nossos grandes objetivos é garantir a interprofissionalidade, né? Integrar esses cursos de saúde e de outras áreas afins também dentro da UNB. Por enquanto, a gente ainda não fez essa abertura, porque a gente queria ter um aprofundamento em psicologia da saúde, a gente queria capacitar os nossos ligantes de como ter uma atuação interprofissional, como é o funcionamento dessas outras áreas, né? Como a gente pode colaborar juntos antes de fazer essa expansão. Mas é uma perspectiva nossa a curto prazo, assim, de ter essa abertura.
Acho que isso tem tudo a ver. Nós poderíamos, por exemplo, pensar talvez num treinamentozinho ou em algumas pequenas apresentações, até para treinar na prática algumas dessas situações de trabalhar primeiro multiprofissionalmente, depois interdisciplinarmente e quem sabe um dia naquela perspectiva do transdisciplinar.
Você diria que essa abertura para novos cursos ingressarem na Liga está próxima? Seria algo para um próximo edital ou ainda é algo que vai demorar mais um pouquinho?
Eu disse que tem um edital próximo de ser aberto. Eu acredito que para ele ainda seja específico para psicologia, porque a gente ainda quer fazer um plano mais aprofundado e detalhado sobre interprofissionalidade dentro da Liga, fazer essa abertura, como que a gente pode fazer uma integração, né?
Primeiro, eu concordo com a Marina. Primeiro, estudante de psicologia, usando o nosso objeto de interesse maior. Depois, quando existir uma estrutura previamente organizada, projetos estáveis e uma perspectiva de futuro assim, bem estabelecida, aí sim, quem sabe num edital futuro aí de seleção, abertura de vaga para os demais ou determinados cursos da área de saúde, especialmente os da FS, mas eles são bem-vindos. É muito importante que a gente, em algum momento, tenha a participação efetiva dos estudantes de enfermagem, nutrição, farmácia, odonto, medicina, enfim, os diferentes cursos aí que integram as profissões da área da saúde. Olha, só para dar um exemplo, assim, muito simples. Nesses últimos 2 anos, na UNB, eu tenho participado de atividades diretamente relacionadas aos cursos de fisioterapia, lá da FCE, né, Faculdade de Ceilândia, odonto, que eu já participo há algum tempo, e nutrição. Tenho orientado TCC na fisioterapia no ano passado, na nutrição atualmente. Tenho trabalhado com alguns alunos de odontologia. Essa semana mesmo, no finalzinho da semana passada, eu estava discutindo um projeto novo com 2 alunos de farmácia e o projeto envolve a obtenção de informações através de entrevista e aí é por isso que eu estava lá participando. É maravilhoso, é sensacional desenvolver atividade de extensão ou de pesquisa envolvendo os estudantes de diferentes cursos. A gente aprende muito com a perspectiva de trabalho deles e com o ponto de vista deles do mesmo campo de trabalho meu. Então, é algo riquíssimo que eu recomendo assim, como experiência prática para todo estudante de graduação que passe pela UNB e que passe pelo Instituto de Psicologia.
Sim, com certeza. Falei, essa já é uma visão que a gente tem assim no curto prazo. Então, aos poucos, mas daqui a pouco, assim, a gente vai começar a fazer esse plano assim mais detalhado e fazer uma abertura multi.
Nossa, imagina. Eu particularmente tenho muita vontade de um dia integrar uma equipe multiprofissional. Acho que é uma proposta muito bacana, muito essencial pra gente alcançar bons resultados. Quais vocês diriam que são os principais desafios da LAPSI?
Essa aqui aí a Marina pode continuar. ar, pode concordar ou pode discordar de mim. Eu acho que o primeiro desafio de todo novo projeto é ele se consolidar. Considerando que nós estamos aí com 6 meses de experiência, nós estamos em pleno processo de consolidação, que é a construção da liga, sua estrutura administrativa, que as meninas fizeram também, o primeiro processo seletivo, a primeira apresentação formal da área da saúde, a crescente familiarização dos ligantes com a área da psicologia da saúde, seus interesses diretos ou indiretos, agora, recentemente, a pré-seleção de possíveis interesses de projetos de execução de extensão ou de treinamento de pesquisa, a execução desses projetos, a coleta de dados, análise, discussão, enfim, e a crescente consolidação da liga como um campo, primeiro psicológico, depois interdisciplinar, né, que vai permitir esse aprofundamento de conteúdos muito além daqueles que são discutidos nas nossas disciplinas que têm curta duração, carga horária estabelecida e ementa mais fechadinha. Acho que o primeiro desafio é consolidar. Isso acontecendo, a ampliação vem com a seleção de novos estudantes de psicologia e de outras áreas, e aí a especificidade, a busca pelos interesses pessoais, acadêmicos e profissionais dos ligantes nas áreas de interesse, especialmente, na minha opinião, em saúde pública e em saúde coletiva, já que a gente faz parte de uma universidade pública, e isso se multiplicar e esses estudantes e ligantes virarem agentes de transmissão de conhecimento crescente, tornando o nosso curso ainda mais qualificado. Então, acho que o primeiro desafio é essa consolidação, é atender as normas institucionais, atender as normas da UNB, algumas burocráticas demais, na minha opinião, mas criar uma consciência de consolidação de uma liga enquanto grupo único de trabalho horizontal, enfim. A partir daí, aí a ampliação, a construção de programas específicos, o aumento do número de participantes, se for o caso, a vinculação da liga com disciplinas. Então, a liga poderia ser um campo de atuação de parte prática de algumas disciplinas da área de saúde, por que não? E aí eu acho que a gente segue para novos desafios que vão surgir na medida em que essa consolidação for ocorrendo. Continua, Marina, ou reclama do que eu falei.
Essa consolidação, assim, principalmente as partes administrativas, criação de documentos, foi realmente bem desafiador, foram coisas que a gente ainda não estava acostumada, não tinha tido contato ainda. Eu penso também nisso que a gente estava falando sobre tornar a Liga uma organização interprofissional, sabe? Acho que esse é um grande desafio, que é o real motivo da gente ainda não ter aberto para cursos e para tudo que a gente tinha planejado no início, né? Porque, apesar de ser o nosso objetivo, principalmente por a atuação profissional do psicólogo, raramente, assim, fora da clínica, não é sozinho, né? A gente, em hospitais, em unidades de saúde, enfim, em clínicas em geral, o psicólogo, ele atua com uma equipe. Terapeutas ocupacionais, com médicos, com uma variedade de profissionais, né? Então, a Liga tem esse objetivo de a gente se preparar para profissional, e uma das formas de se preparar é já tendo esse contato interprofissional, né? Já conhecendo outras profissões, aprendendo a integrar conhecimentos e práticas das áreas para psicologia e, enfim, conversando, tendo esse diálogo entre as áreas, né? E aí, a dificuldade disso é porque não faz sentido a gente ir para vários cursos e colocar nossas atividades em prática, sabe? E tornar um ambiente onde isso fosse possível, onde cada curso tivesse a sua função, assim, sabe?
Sim, ó, vou dar um exemplo da semana passada, que foi a minha discussão com os estudantes de farmácia. Eles têm um programa, eles estão desenvolvendo um projeto de pesquisa com uma professora do Departamento de Ciências Farmacêuticas, em que eles pretendem esclarecer as indicações farmacológicas da prescrição médica, tornando o paciente mais eficiente no uso racional da medicação que é prescrita na consulta médica. Então, a ideia é analisar com os pacientes, quanto eles compreenderam da consulta médica, especialmente no que se refere à prescrição medicamentosa, quanto os pacientes compreenderam dos efeitos positivos, colaterais, necessários, enfim, de cada medicação, e de quantos pacientes acham que conseguem organizar a sua rotina de dia a dia para não esquecer e para receber a medicação, receber, adquirir, administrar, enfim, tomar, enfim, o que for necessário dentro dos períodos pré-estabelecidos. E ainda devolver para o farmacêutico informações sobre os efeitos da medicação, porque aí o farmacêutico vai montar um plano de informações para devolver mais rapidamente para o médico, que poderia rever se as prescrições estão realmente adequadas ou precisam de ajuste. Então, esse é o projeto lá da farmácia. Por que que eu fui lá numa reunião porque eu estou tentando colaborar com eles no sentido de organizar um roteiro de entrevista que pudesse fazer essas perguntas ao paciente de maneira clara, direta, sem viés, sem risco de variável de desejabilidade social e que seja fácil de ser aplicado presencial ou online, dando atenção incondicional positiva, tentando mostrar para os meninos da farmácia como é que a gente desenvolve aquele princípio básico de empatia para conseguir escutar o cliente sem viés pré-estabelecido, tentando dar um caráter mais natural, né, ao processo de coleta de dados. Então, a minha participação lá começou dessa maneira. Então, o meu trabalho não é interferir na execução de uma atividade típica do farmacêutico e vice-versa também não. Mas, juntos, a gente pretende desenvolver algumas atividades. Eles também têm lá um estudante de marketing e um estudante de ciências da informação que pretende desenvolver um banner ou um aplicativo para facilitar a transmissão dessa informação. Então, olha que legal, né? Tem aí pelo menos 4 grupos com 4 formações técnicas profissionais diferentes, trabalhando concomitantemente em prol de um objetivo comum. Essa é uma ideia que a Liga pode vir a desenvolver quando estudantes de enfermagem, de farmácia, de odonto, enfim, puderem participar de eventos que envolvem a psicologia com suas respectivas formações. Acho que esse é um caminho.
Eu tenho uma última pergunta para vocês, então. Eu queria saber se vocês pudessem dizer para os nossos ouvintes por que participar da Liga.
A Liga é uma oportunidade muito grande de desenvolvimento, assim, tanto pessoal como profissional, sabe? Desde que eu entrei na Liga, é uma oportunidade muito transformadora de ver as coisas em prática, de me aprofundar em temas que eu tenho interesse e com pessoas que também se interessam por esses temas. É uma oportunidade muito grande. A gente aprende tanto competências, assim, mais profissionais como competências para a vida. De liderança, comunicação, sabe? Tá sendo muito importante pra minha trajetória acadêmica. Além disso, pros estudantes que têm interesse em entrar na Liga ou que acabaram de entrar na UNB, que isso é muito interessante, assim, da UNB, que você tem um leque de oportunidades e de opções e de projetos pra você entrar. Sinceramente, você vai atuar nessa área da formatura, mas ter o conhecimento, ter experiência, contato, é o que faz a diferença na sua graduação. E isso é uma coisa que eu acho essencial mesmo da graduação em psicologia na UNB, que cada um entra no mesmo semestre, por exemplo, cada um escolhe o caminho que quer seguir, as matérias que quer cursar e as organizações que quer entrar. E acho que é ali que tu acrescentar. Eu acho não, eu tenho certeza. A gente aprende e a gente ensina também. Acho que isso é essencial.
De que a Liga é uma das atividades que pode fazer a diferença para um estudante de graduação é absolutamente compatível, absolutamente verdadeiro. Então, eu diria assim, o estudante de graduação em psicologia ou em outras áreas da saúde que tem interesse e que venha a ter interesse por desenvolver atividades mais aprofundadas, mais sistemáticas, que vão além do currículo formal das disciplinas que ele é obrigado a cursar. O estudante que quer ter uma experiência técnica de extensão, de prestação de serviços, de discussão teórica maior, mais específica do que aquela que as disciplinas oferece, que quer discutir em igualdade de condições com outros colegas de curso e com profissionais e docentes, que quer exercer o seu direito democrático de expor sua opinião, de argumentar construtivamente, discutir e entrar em consensos em relação a temas, prioridades, áreas, que tenha interesse pela área da psicologia da saúde, pela saúde pública, pela saúde coletiva ou por áreas afins, a Liga é uma excelente oportunidade para esse treinamento ocorrer.
Muito bom, gente. E tem mais alguma coisa que vocês acham importante acrescentar, que vocês não falaram ainda?
Comentário que eu vou só realçar. A UNB, enquanto universidade pública, ela oferece um rol de oportunidades, de atividades de ensino, pesquisa e extensão, treinamento técnico, operacional e tal, que são absolutamente relevantes para a formação qualificada. Faz a diferença o estudante que participou do maior número possível ou do maior número possível de oportunidades em cima desse leque. Isso é importante porque o tempo de curso de graduação é muito curto, o tempo passa e depois a gente fica com saudade. Eu tenho saudade do meu tempo de graduação, que já foi há quase um século atrás, foi há mais de um século, foi no século XX ainda. Enfim, eu acho que as pessoas precisam usar essa oportunidade, né? O Estado está permitindo que a gente faça um curso de graduação de qualidade, né? Vamos dar ao Estado essa resposta. Então, participem de tudo que for possível ou de tudo que venha a lhes interessar na formação teórica, técnica, metodológica, prática, profissional.
Eu deixo esse espaço para vocês divulgarem as redes da LAPSI. si ou algum outro projeto que vocês tenham, que vocês gostariam que fosse divulgado, qualquer coisa mesmo.
E divulgando então um pouquinho as redes da Liga, né? Nosso Instagram é o @lapsiunb. E eu queria divulgar também a ação que a gente vai fazer na semana universitária, que vai ser uma mesa redonda em residência multiprofissional. É uma ação da Liga. A gente vai contar com convidados muito especiais, tem experiência nessa área de residência. As inscrições já estão abertas pelo SIGA-A, então deem uma conferida, não percam.
Natália, muito obrigado para você e pela iniciativa do PET Psicologia, que é um dos programas que faz a diferença.
Obrigada, pessoal, pelos convites, pela participação de vocês aqui hoje. Eu espero que o pessoal que esteja escutando a gente goste tanto quanto eu gostei de estar aqui com vocês. E é isso. Muito obrigada, gente.